Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação fazendo um giro pelo Brasil, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras e dessa vez a nossa parada vai ser no estado de Goiás para verificar as condições da segunda safra de milho. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Adriano Antônio Barzotto, ele que é presidente da ProSoja de Goiás, já está aqui conosco por vídeo, então seja muito bem-vindo, Adriano, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
Bom dia, Guilherme, bom dia, amigos do Notícias Agrícolas. Como sempre, é bom estar passando informações aí para o nosso país, para o nosso Brasil, do que acontece no agronegócio aqui do estado de Goiás.
Adriano, a gente acompanhou na época do plantio do milho aí no estado, o produtor tendo dificuldades para plantar dentro da melhor janela, o plantio um pouco mais alongado, mais atrasado. Como é que de lá para cá se desenvolveu as lavouras? Esse atraso no plantio teve impacto no desenvolvimento dessas áreas?
É, Guilherme, nós tivemos aquele atraso lá no plantio da soja, com isso, o plantio do milho também ficou um pouco comprometido, igual você acabou de falar. Nós tivemos, então, aí, em torno de 60% da nossa safrinha de milho plantada no mês de fevereiro, 40% mais ou menos dentro do mês de março, já fora da janela. No sudoeste do estado, nós tivemos um pouco de sorte que as chuvas se alongaram um pouco mais. Então, a gente percebe lavouras ainda muito bem desenvolvidas, com altura de planta normal, com empalhamento de uma lavoura que não sofreu nenhum tipo de estresse hídrico. Agora, no mês de maio, que a gente vê que a chuva está ficando um pouco mais escassa, então aquela safrinha plantada fora da janela, em área de areia, em área de cascalho, em área de baixa fertilidade, que ela começa a mostrar as perdas do seu potencial produtivo. Então, assim, a gente vem acompanhando a safra, o norte do estado também plantou dentro do que eles podiam fazer, na época que eles conseguiram fazer o centro-norte do estado, né, que eles conseguiram fazer o plantio, e também está na mesma situação, lavouras que conseguiram se desenvolver muito bem até agora, mas que agora, no período principal, que é o enchimento de grãos, talvez a gente vai aí perder algumas sacas por hectare, justamente por falta da água.
E aí, Adriano, já dá para a gente estimar alguma expectativa de perda ou ainda é preciso esperar um pouco mais?
Eu acho que ainda está cedo, Guilherme, porque o produtor, quando ele plantou fora da janela, ele já sabia que ia ter um percentual de perda por falta de chuva, né? Então, já está dentro da conta essa produtividade um pouco mais baixa. Então, a gente não tem aquela surpresa de que plantou dentro da época, fez todos os tratos culturais normalmente e a chuva parou lá no mês de final de fevereiro e abril e depois ficou sem chuva, então o produtor fez todo o trabalho certinho e acabou perdendo mais do que gostaria. Não, esse ano é um ano diferente, o produtor já plantou sabendo que teria uma produtividade um pouco mais baixa. Então o que a gente tem que fazer agora é esperar a colheita para ver se no final é o que o produtor tinha em mente, porque o que acontece? Quando o produtor planta um pouco mais tarde, por exemplo, no mês de março, ele já vem fazendo um custo de produção um pouco mais enxuto. Por exemplo, ele faz só uma aplicação de fungicida, às vezes nem usa a aplicação aérea, acaba fazendo ela um pouquinho mais antecipada e faz com os equipamentos da propriedade mesmo. Às vezes ele coloca um pouco menos de nitrogênio, um pouco menos de potássio, um pouco menos de fósforo. Então ele vai fazendo uma adequação aí no seu custo de produção, justamente sabendo que a produtividade vai ser um pouquinho menor. Então temos que esperar, agora não tem muito o que fazer, as áreas que a gente anda aí nas regiões e vê que está sofrendo com seca, a gente sabe que o produtor plantou mais tarde e tem total consciência de que a produtividade vai ser um pouquinho menor mesmo.
E quando é que devem começar esses trabalhos de colheita e até lá ainda é preciso aguardar novas chuvas? Seria bom para recuperar essas áreas?
Excelente, se nós tivéssemos aí pelo menos mais uma chuva, 30, 20, 20, 30 milímetros, 40 milímetros, seria um sonho, né? Na região, no estado como um todo, a nossa safrinha com certeza ela ganharia um plus aí de produtividade. Porque como eu te falei, a nossa safrinha veio se desenvolvendo muito bem até agora. Os milhos plantados mais para o final da janela, já dentro do mês de março, agora que ele terminou de pendoar, e está naquela fasezinha de milho cristal, antes de formar o ponto de pamonha que a gente conhece aqui no estado, né? Então, ele está no momento que ele precisa mais chuva para poder acabar de encher o seu grão. Então, uma chuva nesse momento seria imprescindível e muito esperado. A gente sabe que pode vir alguma massa de ar frio aí e mudar o tempo e alguns produtores ganharem uma chuva extra. Mas é aquela chuva esporádica de manga que um produtor ganha, às vezes o seu vizinho ali do lado já não tem essa sorte.
E as colheitas devem começar quando no estado?
A previsão de colheita já a partir aí do finalzinho do mês de março, desculpa, do mês de maio até agosto aí a gente vai ter colheita. Por que final do mês de maio? Porque nós tivemos algumas áreas que conseguiram ser implantadas ainda dentro do mês de janeiro. Finalzinho de janeiro aí já tivemos algumas áreas, principalmente no sudoeste, que conseguiu plantar a soja mais dentro da época. Então, algumas áreas já agora no final de maio, viradinha para o mês de julho e de junho, teremos algumas colheitas, muito poucas áreas ainda, mas já teremos colheita, se intensificando mais a partir do dia 20 de junho aí, então virando o mês de julho, então forte da nossa colheita no mês de julho, todos os produtores aí vão estar colhendo.
E aí, Adriano, como é que todo esse cenário de plantio mais tardio, essa expectativa já de menos produtividade, isso impacta nas negociações, no planejamento de vendas do produtor aí do estado? Ele consegue fazer vendas antecipadas, consegue preços? Como é que giram essas negociações até aqui?
A gente vem trabalhando, Guilherme, com aquela média histórica de 6 mil quilos de milho por hectare, que é o que o Estado consegue entregar todo ano. Acreditamos que vamos conseguir fazer a mesma média, que seria 100 sacas por hectare, podendo, em lugares que tiveram melhor tecnologia, um pouco mais de chuva, chegar aí 130, 140, 160 sacas. Os produtores tiveram excelentes oportunidades de preço durante os dias que se passaram aí. Nós tivemos preço de. Começamos com 33, 35, 37, R$ 38 do milho que vai ser colhido agora na safrinha. Então o produtor foi acompanhando, foi se sentindo confortável e muitos fizeram travamento já de uma parte da sua produção. Outra parte será armazenada e deixada para vender já no segundo semestre, quando geralmente fora da colheita o frete barateia um pouco, então as empresas conseguem pagar um pouquinho melhor no milho e o produtor vem fazendo o seu planejamento, o seu fluxo de caixa dessa forma. Vendo um pouco antecipado para garantir custo, depois na época da colheita, se ele se aperta e aparece algum negocinho melhor, ele também faz vendas na época da colheita, até para poder desafogar aqueles dias que as colhedeiras estão em campo. Então, quanto mais milho ele consegue mandar já para o destino final é melhor, e depois ele tem que guardar um pouco em silo bolsa, ou em armazém próprio, ou armazém de terceiros, com a ideia de vender no segundo semestre, onde a gente imagina que pelo dólar está um pouquinho mais precificado, e também a demanda por carnes no mercado internacional está muito forte, a gente acredita que o cereal vai estar aí tranquilamente ao redor de R$ 40, às vezes até um pouquinho mais. Torcemos para isso.
E aí, Adriano, para a gente encerrar falando um pouquinho da próxima safra de soja, safra 2021, como é que estão esses planejamentos, a busca por insumos, até levando em conta esse dólar alto que você acabou de citar?
O planejamento da safra de soja 2020-2021, ela é bem desafiadora. Justamente você falou a palavra-chave, o dólar. Então o produtor precisa estar acompanhando o seu histórico de custo. A gente sempre fala, se o produto, mesmo ele estando com um preço um pouco mais alto em reais, mas ele está dentro do seu histórico. Quando ele pega a tonelada de fertilizante e divide pelo preço da soja, se ele está dentro do histórico, quando se transforma em sacas por tonelada, por exemplo, o produtor precisa fazer os negócios, precisa avançar, porque o próximo plantio ele chega muito rápido agora, mês de outubro está bem perto já. E tem toda a parte logística, né? De trazer esse adubo dos portos, internalizar ele no estado, colocar na fazenda. Então, o produtor não pode achar que porque nós estamos aí em quarentena, porque nós estamos em uma época de exceção, achar que a safra vai demorar mais para chegar. Não, ela vai chegar na mesma época. A chuva vai chegar em outubro de novo, esse ano. E aí o produtor precisa estar com todos os seus insumos, sementes, fertilizantes, defensivos já organizado um pouco já dentro da propriedade e outra parte chegando, para que ele possa fazer um bom plantio e aproveitar essa fase que o agronegócio está tendo aí em relação aos outros setores da economia. O agronegócio foi um setor que não teve tanta penalização durante a pandemia, então o produtor, com essa sorte, ele precisa aproveitar e fazer o seu trabalho bem feito, até porque é uma obrigação nossa colocar alimento na mesa de todos os brasileiros e outros países do mundo.
Adriano, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a compreender melhor esse cenário da segunda safra de milho em Goiás. Se o senhor quiser deixar um recado ou uma mensagem final para aquele produtor que acompanha a gente, pode ficar à vontade.
O que a gente sempre orienta e tenta demonstrar é um positivismo para os produtores. Não é porque a gente entrou no ano de 2020 um pouco diferente, um pouco mais travado, mais dificultoso, que o produtor tem que entrar numa fase de desânimo. Não, vamos continuar focados, vamos continuar trabalhando, vamos continuar comprando os produtos, armazenando, organizando a próxima safra e com certeza a chuva virá, Deus nos abençoará com uma boa safra 2020, 2021 e vamos continuar a nossa vida normal com todos os cuidados que o produtor precisa ter. Não é porque ele está trabalhando, não parou, que ele precisa descuidar. Tem que ter toda a organização dentro da propriedade voltada para a segurança dos seus colaboradores, focado na safra que vem.
Adriano, mais uma vez, muito obrigado. A gente já deixa aqui o convite para você voltar mais vezes e a gente seguir acompanhando os resultados aí da safra, colheita do milho aí no estado. Muito obrigado.
Guilherme, é sempre um prazer. Um abraço.
Esse, o Adriano Antônio Barzotto, ele que é presidente da ProSoja do estado de Goiás, conversou com a gente para traçar um panorama do atual cenário de desenvolvimento para a segunda safra de milho lá em Goiás. Segundo o Adriano, essa safra foi plantada um pouco depois, mais tardiamente, 60% dentro de fevereiro, 40% já em março, saindo já da melhor janela de cultivo. Diante disso, os produtores do estado já esperavam uma redução na produtividade alcançada com relação à safra passada. Mesmo assim, a expectativa da ProSoja do estado é que a média de produtividade desse ano fique dentro dos patamares históricos, ali próximo das 100 sacas por hectare, essa média geral do estado. O Adriano também destacando que o produtor goiano aproveitou as boas janelas de preços que ele obteve, ali próximos dos R$ 36 até R$ 38 a saca, para ir fechando negociações e vendendo parte da sua produção, e que o planejamento do produtor goiano deve ser guardar uma parte dessa produção para tentar negociar lá na frente, quando os patamares chegarem mais próximos dos R$ 40. Essa é a expectativa do presidente da ProSoja de Goiás. O Adriano também comentando o planejamento para a próxima safra, a safra de soja verão 2021, em que o produtor de bastante dificuldade nesse momento para realizar o seu planejamento devido ao dólar alto, essa incerteza na compra dos insumos, mas a recomendação do presidente da ProSoja é que o produtor realize as suas compras, já que o plantio vai se aproximando, a janela de chuvas deve chegar em outubro nesse ano, conforme é costumeiro lá na região, e aí o produtor precisa estar com tudo nas suas mãos para realizar um bom plantio da próxima safra de soja. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.